moda nunca sai de moda, embora seja mais falado, mais lido, menos lido. Mas eu lembrei-me de falar de Camilo Castelo Branco, porque procuro sempre alguma relação com a nossa região, ou alguma relação com as datas que estamos a viver, e reparei que no dia 16 de março, portanto na próxima segunda-feira, faz 195 anos que Camilo nasceu. E achei, olha, é um pretexto bom para falar de Camilo Castelo Branco, porque, até porque acabou de sair um livro sobre ele, e portanto junta estas duas coisas, os 195 anos, não sei se quando ele fizer 200 anos nós ainda temos esta rubrica aqui nas manhãs da Terra Nova, se calhar não, por isso vou vir falar agora, nunca se sabe.
Bem, né?
Daqui a 5 anos serão 200 anos de nascimento e nessa altura vai falar naturalmente muito.
Que... Eu espero bem que sim.
Daqui a 5.
Daqui a 5 anos,
será
que estamos?
Se o vírus não nos levar a todos,
não leva, o vírus não quer nada connosco, nós somos muito chatos, o vírus chega à nossa beira e diz, ai, aqueles não, vão para ler livros.
É uma boa coisa que as pessoas agora já não viajam tanto, já não vão tão de férias e tal, podem ficar em casa e ler mais, que ler é uma forma de viajar também. Há um bocadinho disseste a apresentar que ler é uma forma de conhecer, mas é também uma forma de viajar. Então resolvi falar um bocadinho, destes 5, 10 minutos, de Camilo Castelo Branco. Para falar de um livro que acabou de sair, que se chama Histórias do Meu Tempo, uma antologia de Camilo Castelo Branco organizada por José Vial Moutinho na Temas e Debates. É um livro que traz excertos, cada capítulo é um excerto de um livro de Camilo ou de uma obra ou de um artigo publicado num jornal ou de uma história publicada num jornal. Portanto, é uma coisa que acabou de sair no final do ano passado e chama-se Histórias do Meu Tempo porque o Camilo chegou a pensar escrever um livro chamado Histórias do Meu Tempo. Escreveu isso numa carta e nunca chegou a publicar. Então, este José Vial Moutinho resolveu organizar um livro e dar o nome a esse livro, com essa antologia de Camilo, com o título de um livro que nunca chegou a sair. Ora, Camilo é um lugar comum dizer, mas a própria vida de Camilo dava um romance camiliano, digamos assim, porque ele teve uma vida tão agitada, tão cheia de amores e traições e amores adulterinos, digamos assim, aos olhos de hoje, que parece que a vida dele foi um romance. Em alguns momentos tocou, digamos assim, com a nossa região, pelo menos em dois aspectos que eu acho curiosos. Camilo viveu principalmente no norte do país. Às vezes até se diz que as terras entre o Douro e Minho, uma parte de trás dos montes, são as terras camilianas, porque ele viveu nessa zona e depois morreu em Sei, de Famalicão. Mas ele era lisboeta, nasceu em Lisboa, porque é uma coisa que às vezes poucas pessoas notam. Ele nasceu em Lisboa no dia 16 de março de 1825 e depois, aos 10 anos, foi para o norte do país, porque a sua mãe morreu quando ele tinha 2 e o pai morreu quando tinha 10, depois foi educado pela família no norte do país. De Camilo, acho que é curioso saber que foi o primeiro escritor que viveu apenas daquilo que escreveu em Portugal. Portanto, foi o primeiro que se dedicou completamente à escrita. Já havia outras pessoas que escreviam, viviam com... Mas este só escreveu e viveu à custa do que escrevia. Portanto, é o primeiro profissional das letras. De maneira que ele produzia muito, produzia 6 grandes obras por ano, 6 romances, digamos assim, por ano.
Era caixão à cova, não?
Sim, ele escrevia...
Oh, Camilo, oh, Sr. Camilo, você onde quer que esteja, não me leva mal, mas eu esforcei-me tanto por chegar ao fim dos seus romances, que era um sofrimento que valha-me Deus.
Ai, Marisa, mas agora vais começar, agora, depois de passar muitos anos, vais-te fartar de rir, vais-te fartar de chorar. Eu, à medida que vou envelhecendo, digamos assim, vou-me tornando um camiliano. Sabes que em Portugal há duas grandes espécies de fãs, em termos de escritores. Há os queirosianos, que gostam das Figueiredos, e há os camilianos, que gostam de Camilo. Eu, à medida que vai passando o tempo, vou-me tornando camiliano. Acho que Camilo é provavelmente o maior escritor português de todos os tempos. Escreveu muita coisa má, porque ele às vezes escrevia a metros, porque tinha dívidas para pagar, e portanto tratava de escrever qualquer coisa. Conta-se dele que ele, quando estava aflito de dinheiro, pegava num livro, fazia um qualquer, de outro autor qualquer, uma história, um romance, outra coisa qualquer, fazia umas anotações ao lado das páginas e mandava vender numa loja qualquer, como a minha, para que o livreiro dissesse anotado pelo Camilo. Porque as pessoas, se o livro estava anotado pelo Camilo, valia muito mais dinheiro. Então, okay. Ele fazia isso quando estava à rasca de
boa,
dinheiro.
Boa, Camilo. Cada um faz pela vida, não é? E o escritor, então?
Exatamente. E ele, mas ele, pronto, escrevia muito e escreveu coisas que não valem grande coisa, mas escreveu outras que são obras-primas. Temos o Amor de Perdição, Na Queda de um Anjo, Na Corja, Na Maria Moisés, para aí fora. São muitos romances que são fáceis de obter e bons de ler. E eu acho que o Camilo é, de facto, impagável. Nisto, ele escreveu muito, escreveu romances, escreveu ensaios, escreveu poesia, escreveu teatro, embora a sua poesia e o seu teatro não sejam tão, tão valorizados como os romances. Escreveu muitas coisas como pseudónimos. Um dos pseudónimos que ele escrevia era A-E-I-O-U-Y. Um outro pseudónimo, acho que creio eu que era Zeca das Lombrigas, qualquer coisa das Lombrigas, é um pseudónimo que ele usava para escrever. Então ele escrevia muito, escrevia, era uma torrente de criatividade imparável. Em dois pontos, em vários. Ele, portanto, foi um escritor nascido em Lisboa, mas podemos dizer que é um escritor do Norte, entre Douro e Minho, e em duas ou três vezes também esteve relacionado com Aveiro. Um dos aspectos é bem nos livros da história, que a última pessoa que o viu, ele suicidou-se no dia 1 de julho de 1890, ao saber que estava completamente cego.
Uhum.
E qual foi a última pessoa que o viu? Foi o médico Edmundo Magalhães Machado, que era um oftalmologista cá de Aveiro. Foi lá visitá-lo, disse que muito dificilmente teria cura, que aquilo era irreversível, a sua cegueira era irreversível. Talvez se esperasse algum tempo, podia ser que melhorasse alguma coisa. Mas no momento em que a Ana Plácido, a mulher de Camilo, o conduziu à porta, o médico ouve um tiro. Foi o Camilo que, com um tiro de revólver, suicidou-se.
Deu um tiro na cabeça.
Deu um tiro na cabeça. Depois, isso foi de manhã, morreu à tarde. Portanto, este foi um médico de Aveiro. Foi isso, é uma coisa muito relativamente conhecida. A última pessoa que esteve com ele. Um outro médico de Aveiro, e provavelmente mais conhecido. A certa altura, isto não consegui apurar-se ainda durante a vida, mas creio que já terá sido depois de Camilo ter morrido, absolveu Camilo de um crime que na altura era uma coisa muito abominável, digamos assim. Qual foi o médico? Foi o Egas Muniz, o prémio Nobel da Medicina, da Banca, que, a certa altura, relendo os escritos do Camilo, disse: não, aqui não há crime nenhum, há apenas uma paixão assolapada, digamos assim, isto não é o termo do Egas Muniz. Porquê? Porque quando Camilo estudava, quando era jovem, saiu da sua aldeia, lá do norte, para estudar, e tinha uma paixão, uma rapariga que se chamava, entre aspas, Maria do Adro, ou Rosa do Adro, simbolizando outras raparigas, uma rapariga da aldeia. Quando regressou dos estudos, que foram interrompidos, mas regressou, a menina tinha morrido de tuberculose. E o Camilo ficou transtornado com aquilo. Mais tarde, escrevendo sobre essa paixão da juventude, escreveu qualquer coisa como que tinha vontade de desenterrar o corpo para voltar a amar o corpo. E isso foi, na altura, foi interpretado como necrofilia, portanto, o amor pelos mortos. Uma coisa que, por seleção de cadáveres, mais ninguém, seria crime. Mais tarde, portanto, o Egas Muniz vai dizer: não, isto é literário, é uma grande paixão, é uma maneira dele manifestar paixão, portanto, não há aqui crime nenhum. Portanto, mais uma vez, um médico da região de Aveiro nos percursos de Camilo, tentando absolvê-lo. Portanto, no meio disto tudo, olha, a minha ideia é: este livro tem histórias pouco conhecidas, portanto, histórias do meu tempo, uma antologia organizada por José Vial Moutinho. É um livro grande, e acabado de sair, tem muitas histórias inéditas que não se apanham por aí de Camilo Castelo Branco. Depois, o melhor ainda, é reler ou ler aqueles grandes romances, como O Amor de Perdição, A Queda de um Anjo, que fala do Calixto Eloy, que vai da província para Lisboa e torna-se um, porque é eleito deputado, e perde, em Lisboa perde, que é a espécie de Babilónia, perde todo o seu idealismo e converte-se ao partido do governo e muda completamente de vida, inclusive passa a trair a sua própria mulher que tinha ficado na terra, porque ele dizia, porque o casamento quer casa, portanto a minha mulher está em casa, lá sou fiel, fora de casa não preciso ser fiel.
Mas
isto é uma comédia, A Queda de um Anjo é uma comédia que eu acho que é delicioso. A Doida do Candal, O Bem e o Mal, Maria Não Me Mates, Que Sou Tua Mãe, Mistérios de Lisboa, O Romance de um Homem Rico, portanto, isto são tudo Eusébio Macário, A Corja, 24 Horas de Liteira, são tudo grandes, grandes obras de Camilo. Eu acho que, para nós, eu também tive que ler algumas coisas de Camilo quando andava no secundário, às vezes quase que obrigado, passado uns anos a reler, eu acho que é uma delícia, porque ele escreve tão bem e tem a portugalidade genuína nas suas próprias... Há escritores que são, desculpa, há escritores que têm os olhos em Paris, em Londres, em Berlim, portanto, são escritores europeus, ou em Nova Iorque, são escritores cosmopolitas. Camilo é tipicamente português, mas não é de um regionalismo nem de um bairrismo, é de uma genuidade portuguesa que ao mesmo tempo se torna universal, e por isso eu acho que é muito bom.
Estava aqui a ouvir-te, Jorge, e estava a pensar que, de facto, enfardam-nos certos autores espetaculares numa idade totalmente desapropriada, sim, não seria o momento. Sim. E tal como nós fazemos com a carta de condução, não é que depois, passados uns tempos, de X anos, temos de ir lá mostrar que ainda estamos em condições para conduzir, devia ser assim também na escola, que é, olha, não é a idade de te dar a ler, sei lá, Camões, Camilo, essa ou outro qualquer, mas depois aos 30 tem de vir aqui fazer um exame,
era
uma
ótima ideia.
Aos 40, aos 45 e por adiante. Não,
era uma ótima ideia. Como isso não é obrigatório, eu aconselho que num tempo livre reabram um livro de Camilo e ponham-se a ler à sorte, vão ficar encantados ou encantadas com a
prosa. Já deste vontade de reler Camilo.
Sim, olha, por exemplo, A Queda de um Anjo. Acho que é de uma atualidade política que é impressionante e é cómico. O Camilo tem uma série de romances cómicos, mas acho que O Amor de Perdição, que é trágico, é dramático, ou A Queda de um Anjo, que é cómico, são se calhar as melhores portas de entrada para conhecer Camilo.
E assim é. Todas as quartas-feiras com Jorge Pires. Jorge, muito obrigada.
Obrigado e bom dia.
E até 2 às 8, não é?
Até 2 às 8, sim, cá estaremos.
Horror de Livros. Todas as quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa do programa da manhã.